Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. E hoje a gente começa a quarta temporada. É um podcast que é só para apoiadores, um podcast semanal, quase sempre semanal, né? Que fala do que está acontecendo de mais quente no mundo do tênis, e nada foi mais quente no mundo do tênis nas últimas duas semanas do que a disputa entre Novak Djokovic e a Austrália. É, a alfândega australiana, os políticos australianos. Parece que o único australiano brigando por ele era o Craig Tiley, diretor do torneio, presidente da Tennis Australia, que é a federação do país. E, claro, os advogados do Djokovic, que eu tenho certeza que foram muito bem pagos para isso. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Como esse assunto foi muito quente e muita gente leu pedaços do que eu escrevi, do que eu acho aqui e ali, num post ou no outro, esse episódio do podcast, extraordinariamente, eu vou publicar aberto para o público todo. É a primeira vez que eu faço isso em 4 temporadas e não pretendo fazer de novo, porque a ideia é sempre valorizar os apoiadores do blog, que me ajudam a fazer... e a produzir conteúdo mensalmente, né? Eu, por causa da ajuda deles, eu consigo apurar mais, publicar mais coisas do que conseguiria se não fosse assim. Então esse é só um caso extraordinário. E gente, aconteceu tanta coisa que eu não sei nem onde começar, né? Então acho que o melhor a fazer é o seguinte: eu vou primeiro repassar tudo o que aconteceu, tentando apenas relatar da forma mais isenta possível. E depois, na segunda metade do podcast, eu dou minha opinião sobre tudo. Sobre Djokovic, sobre os australianos, sobre os sérvios, sobre os brasileiros que me xingam há duas semanas, enfim. Né? E alerta de spoiler, tá? Todo mundo fez merda. Não tem santo nessa história. Mas o que eu digo sempre é o seguinte: criticar um não é automaticamente defender o outro. E eu também não acho que ninguém tem obrigação de criticar os dois lados ao mesmo tempo. Cada um fala o que quiser, analisando do seu jeito. Se a galera gostar, beleza. Se não gostar, beleza também. Mas vamos lá. Primeira coisa, o Djokovic, como é que começa essa história, né? O Djokovic faz um post avisando que vai embarcar para a Austrália depois de receber uma isenção para entrar no país sem estar vacinado. Até esse momento, ninguém sabia o que o Djokovic planejava, se ele ia jogar o torneio ou não, se ele estava vacinado ou não, né? Quando perguntaram no fim do ano passado, acho que foi no Masters de Paris, se ele estava vacinado, ele não quis dizer, reclamou da pergunta, disse que as pessoas estão se intrometendo muito nesse assunto. E aí o que acontece? Depois desse post, ele chega na Austrália e a polícia alfandegária não deixa ele entrar, dizendo que a documentação é insuficiente. Lá na entrevista, perguntam se ele está vacinado, ele diz que não, e a imigração avisa que aquela isenção que deram para ele não deveria valer. Por quê? Porque pelas regras do governo federal, o Djokovic ainda precisaria estar vacinado. E aqui preciso fazer uma explicação. Essa isenção foi dada ao Djokovic depois de dois painéis analisarem o pedido. Um painel era da Tennis Australia, que fazia um filtro inicial para ver se o pedido atendia todos os requisitos, e o outro painel era de especialistas independentes contratados pelo governo do estado de Vitória, onde fica Melbourne, né? E segundo a Tennis Australia, esses painéis de especialistas viam os pedidos sem o nome, ou seja, quando eles aprovaram, eles não sabiam que estava aprovando para o Djokovic. Essa é a versão oficial da Tennis Australia. Depois, o Djokovic recebeu essa isenção e depois, mais tarde, a explicação apareceu, né? Por que houve essa confusão? O Djokovic pediu a isenção alegando que pegou Covid nos últimos 6 meses e que isso era suficiente para valer a isenção. Esse era o requisito. Só que o governo federal não considera a contagem de Covid como requisito suficiente para valer uma isenção. O governo ainda exigia uma vacina, no caso da Johnson, ou duas doses, no caso da Pfizer ou das outras, enfim. Ou seja, teve aí uma falha de comunicação entre o governo federal e o governo estadual, e o Djokovic ficou no meio dessa confusão. Aí, a imigração faz o Djokovic passar boa parte da madrugada no aeroporto de Melbourne, isolado numa salinha. Não deixaram ele falar com o empresário, nem com a Tennis Australia, e não deixaram ele esperar nem da 8 da manhã, porque era a hora que ele ia conseguir falar com alguém da Tennis Australia, né? Cancelaram o visto do homem e mandaram ele para um hotel que abriga refugiados, né? E gente que está lá esperando julgamento de pedido de asilo, entre outras coisas. É um hotel de detenção, digamos assim. O passo seguinte foi o Djokovic recorrer na justiça australiana. E ele ganhou o direito de entrar na Austrália. Né? O juiz federal que analisou o caso tomou uma decisão baseada no procedimento da polícia alfandegária. Ele considerou que não deram o tempo necessário para o Djokovic conseguir respostas e dar as explicações, né, de dizer por que ele achava que aquela isenção era suficiente para entrar no país sem estar vacinado. Né? Então ele ganhou isso, o juiz deu o ganho para ele, por causa de uma tecnicalidade, nem analisou a questão da isenção, será válido ou não. Né? Ele decidiu baseado no procedimento da polícia alfandegária, que foi indevido, e aí devolveram o passaporte do Djokovic e o homem foi treinar em Melbourne Park. Só que aí já existia outra possibilidade. O senhor Alex Hock, que é o ministro da imigração da Austrália, ainda tinha o poder discricionário de cancelar o visto do Djokovic e mandar deportar o cara. E enquanto ele não tomava uma atitude, os documentos da corte foram publicados na internet e começaram a surgir, digamos assim, desconfianças. Foi quando souberam, né, ou soubemos que o Djokovic não estava vacinado, foi quando soubemos a data exata do teste positivo de Covid dele, e né, descobriram também que ele tinha ido a uma entrevista do L'Equipe depois de testar positivo e sem avisar o jornalista e o fotógrafo do jornal. Descobriram também que o QR Code do teste positivo que ele apresentou para o governo australiano dava negativo em vez de positivo, e depois passou a dar positivo, e tinha uma inconsistência também na numeração que aparecia, era uma coisa esquisita. Descobriram que no formulário de imigração o Djokovic declarou que não tinha viajado nos meses anteriores, mas no mundo do tênis todo mundo sabia, tinha imagem dele treinando na Espanha, ou seja, ele saiu da Sérvia, ele viajou. Então, quanto mais tempo passava, mais histórias surgiam. Depois disso, o Djokovic fez um post no Instagram dando explicações. Ele botou a culpa no empresário por ter preenchido errado o formulário. Disse que acontece nessa época e tal. Mas ele admitiu o erro pela entrevista do L'Equipe, né? Essa ele assumiu para ele. Disse também que no evento com crianças que ele participou, que foi um dia depois dele testar positivo, ele disse que nesse evento ele ainda não tinha ciência do resultado, ainda não tinha sido informado, embora, né, o resultado tivesse saído um dia antes. Mas na entrevista do L'Equipe ele admitiu. E passaram 4 dias entre a vitória na justiça e a decisão do ministro, que foi uma derrota do Djokovic. Né? O ministro acabou que usou seu poder de tomar a decisão e declarou ele mesmo que o Djokovic deveria ter seu visto cancelado mais uma vez. Os argumentos dele foram basicamente os seguintes: que o Djokovic era considerado um risco à saúde do país e um risco à ordem do país, porque ele incentivaria o movimento antivacina e isso causaria protestos, menos gente vacinada, etc. Então o Djokovic voltou para o hotel de detenção e recorreu mais uma vez. E dessa segunda vez, o caso foi julgado por 3 juízes federais que, por unanimidade, deram ganho de causa para o ministro Hock. E é preciso explicar um detalhe sobre essa questão jurídica aqui. Nesse julgamento, os juízes não podem passar por cima da decisão do ministro ou anular essa decisão porque eles discordam do mérito da decisão. Não é assim que funciona. A única coisa que poderia ter acontecido a favor do Djokovic seria se o ministro tivesse tomado uma decisão que ferisse as leis australianas ou tivesse tomado uma decisão ilegal. Meio que trazendo para a realidade brasileira, é como se o ministro tivesse tomado uma atitude inconstitucional e o Supremo revogasse essa decisão, essa atitude dele. Então, era a única coisa que podia acontecer nesse tipo de julgamento na Austrália. E esses juízes que analisaram o caso Djokovic, eles nem eram o Supremo, né, australiano. E o Supremo lá é chamado High Court, que é um degrau acima. Mas o Djokovic nem quis tentar levar o assunto à High Court, porque a decisão saiu já no domingo e o torneio ia começar na segunda-feira, não ia dar tempo. Ele não falou, mas eu acho aqui também que ele podia entrar com uma medida e adiar o torneio, ia causar uma confusão danada. Eu acho que ele não quis entrar nesse mérito, porque aí a coisa ia, acho que até piorar para a imagem dele. E uma última coisa importante. A base da argumentação dos advogados do governo era a reputação do Djokovic como anti-vaxxer. Eles citaram várias reportagens em que ele era tratado como antivacina, Citaram aquela frase em que ele disse que era contra a vacina obrigatória. Citaram o Adria Tour, que foi o circuito que ele organizou durante o pico da pandemia, lá em 2020, que contagiou 9 pessoas entre atletas e equipes, né, sem contar o público, porque isso não dá para saber. Os advogados citaram até os números baixos de vacinação da Sérvia, porque eles alegam que isso pode ser resultado de uma possível influência do Djokovic, né? Isso tudo, claro, para justificar que o ministro tratou o Nole como ameaça à saúde da comunidade australiana e ameaça à ordem da comunidade australiana. Alegando que ele tanto estimularia o crescimento de um sentimento antivacina no país, como ele poderia ser, mesmo indiretamente, um motivador de protestos nas ruas da Austrália, né? E como a gente sabe, o governo ganhou essa causa e o Djokovic foi deportado. Então, tá aí a história toda. Bom, agora eu já contei a história, né? Deixa eu dizer o que eu acho disso tudo. Primeiro, os australianos fizeram uma cagada quando estabeleceram critérios para dar isenção para o Djokovic que não estavam de acordo com o que o governo federal pedia, né? E vazou. Todo mundo viu a carta do governo federal dizendo que pegar Covid não bastava para valer a isenção, mas deram essa isenção para o Djokovic assim mesmo e foi por isso que ele viajou até lá. Então, para começo de conversa, essa insanidade toda não teria acontecido se a Tennis Australia e o governo de Vitória não tivessem feito essa burrada lá atrás, né? Tem gente dizendo que eles fizeram de propósito para forçar a barra e colocar o Djokovic para dentro, que o Craig Tiley, o diretor do torneio, ficou de mansinho fazendo lobby a favor do Djokovic, porque ele acha que o torneio tem que fazer tudo o que pode para todos os jogadores irem até lá, porque o Australian Open precisa de todos os jogadores e tal. E até faz sentido, né? Porque ano passado, quando teve aquela quarentena de 14 dias para todo mundo, ele inventou uma exibição em Adelaide para botar o Djokovic, o Nadal, a Serena, a Osaka, a Vênus em outros hotéis melhores e condições de quarentena bem mais agradáveis que o resto do circuito. Então teve isso, já tem essa história. Mas eu não estou aqui nem julgando a possibilidade de ter acontecido esse lobby. Para mim, tanto faz isso, né? Aliás, que fique claro, assim, eu vou comentar tudo aqui dando benefício da dúvida para todo mundo, tá? Vamos analisar tudo, tanto os australianos como o Djokovic, como se ninguém tivesse mentido em hora nenhuma, tá? Vocês podem até achar improvável, mas vamos partir desse princípio. Pois bem, já fizeram essa cagada dando a isenção para o Djokovic. Aí a polícia alfandegária faz outra estupidez, prendendo o Djokovic no aeroporto durante a madrugada e decidindo cancelar o visto dele sem esperar as 8 da manhã para ele conseguir falar pelo menos com alguém da Tennis Australia. Era o mínimo, né? Mas imigração, vocês sabem, né? Isso é foda no mundo todo. São quase sempre decisões arbitrárias, né? E o que aconteceu dessa vez é que a vítima era conhecida e tinha dinheiro para pagar advogado. Porque se fosse uma pessoa normal, como aconteceu com os outros que entraram no país com a isenção do Djokovic e depois foram deportados, né? A Voratsova e o técnico tiveram saído do país, porque não tinha dinheiro para pagar advogado para ficar lá, né? Então, mas o Djokovic tinha. E ele foi lá, pagou os advogados e ganhou a causa baseado numa tecnicalidade, porque nem julgaram se a isenção deveria ter sido ou não deveria ter sido concedida, né? Então, a gente já tem aí um acúmulo de bobagens de autoridades australianas. E vocês vão lembrar que quando o juiz mandou devolver o passaporte do Djokovic e liberou a entrada dele no país, eu escrevi que isso parecia um pedido de desculpas, né? E antes que eu me esqueça, também sobre a imigração. Eu lembro que quando o Djokovic fez o post dizendo que tinha recebido a isenção, a população australiana ficou furiosa porque pareceu que ele teve tratamento privilegiado por ser justamente o Djokovic, número 1 do mundo, campeão do torneio, etc e tal. E é compreensível, né? Você imagina, você passa 2 anos num sistema super rígido de controle e entrada e saída de pessoas, muita gente não conseguia nem visitar parente em outro estado, né, muito menos outro país, né? E aí chega o Djokovic e tem molezinha, eu ficaria puto, né? Então, teve gente que achou que o governo federal mandou a imigração apertar e dar um jeito de barrar o Djokovic, que era para o governo não ficar mal com a população. E aí jogaram o Tennis Australia debaixo do ônibus para levar a culpa. Eu não acho isso nada impossível não, viu? Mas tudo bem, vamos lá. Aí, depois que o Djokovic ganha o direito de entrar no país, o ministro entra na história, manda ele para casa de novo. Tem motivo político aí? Tem, claro que tem, né? E não é que seja alguma coisa oculta, escondida. Porque quando ele argumenta que o Djokovic é uma ameaça, por mais que seja pesado esse termo ameaça, é um julgamento político que ele está fazendo. Porque ele viu que a repercussão da entrada do novo aqui no país foi péssima para ele e para o primeiro-ministro, Scott Morrison. Então, de novo, para não parecer tratamento privilegiado, mandaram o Djokovic de volta para casa, né? Eu vou falar mais sobre o Djokovic e tudo que eu não gostei da parte dele na história toda, mas assim, não deixa de ser uma sacanagem o que fizeram com ele, porque ele recebeu a isenção, ele não teria viajado se não fosse isso. E depois trataram o cara como vilão, mandaram de volta para a Sérvia, porque ficou óbvio que a população não gostou. E também acho que ele, estando lá, estimularia sim o sentimento antivacina, como o ministro argumentou. Ah, mas agora eu tô concordando com o ministro? Tô. Tô, ué. O que eu acho é que se tivessem feito a coisa certa desde o início, era só não dar isenção, o Djokovic ficava em casa e não tinha problema nenhum. Né? Então, para deixar bem claro, eu acho que não deveria ter dado isenção, eu acho que o Djokovic não deveria jogar o torneio, mas também acho que a Austrália é super responsável por essa cagada monumental que virou até uma crise diplomática, porque o governo sérvio, que baba ovo do Djokovic, né, de todas as maneiras possíveis, foi lá e falou horrores para a imprensa. Então a coisa chegou num nível, sabe, internacional, de diplomático, que não era para tanto, né? Meu Deus do céu. Agora, vamos ver o outro lado da coisa. Porque o Djokovic também podia ter evitado tudo isso, né? Uma seringa no braço resolvia a parada toda. Né? Nem começava a confusão. Mas o cara é anti-vaxxer. Ele quer frequentar ambiente que só existe porque os outros se vacinaram. E aí eu já acho egoísmo. Porque se a Austrália controlou bem a pandemia, foi porque os caras souberam fechar a fronteira, eles souberam impor limite, eles respeitaram as leis e se vacinaram. Aí o bonitão quer sair da Sérvia, onde metade da população se vacinou, só metade. E ele quer ganhar um torneio na Austrália sem cumprir a exigência básica do país, que é se vacinar. E ele pede uma isenção? Ah, para, né? Ah, mas a isenção estava dentro do permitido. Mais ou menos, né? Depois a gente viu que não era bem assim. Mas o meu ponto aqui é que o cara é antivacina. Ah, mas ele nunca disse que é antivacina, ele só disse que é contra a obrigatoriedade. Ah, tá. Então vamos pensar aqui rapidinho. Tem vacina disponível há um ano no mundo, certo? Ele tem dinheiro, tem acesso. Teve vacina disponível no ATP de Belgrado, no país dele, no centro de tênis dele, né? Ele também sabia que precisaria se vacinar para jogar na Austrália, né? É. Até porque, assim, se ele pegou Covid só no dia 16 de dezembro, qual era o plano dele antes disso? Ele ia ficar em casa, porque ele só pediu a isenção depois de 16 de dezembro, quando ele teve Covid. Mas vamos voltar aqui. Tem vacina disponível há um ano. É, teve vacina no torneio dele. E ele não tomou vacina por quê? Né? Porque, na melhor das hipóteses, ele é anti-vacina de Covid. Né? Já que ele não fala sobre as outras vacinas e tal, eu posso presumir, eu posso dizer, posso cravar que ele é anti-vacina de Covid. Anti-vaxxer. Pronto, acabou. Sabe? Não tem. Não vou ficar passando paninho, saboneteando, rebolando pra defender o cara porque ele joga tênis pra cacete. Joga tênis pra cacete, já falei isso. Acho que os 20 slams dele tem um valor muito maior que os 20 slams do Federer e 20 slams do Nadal. Agora, ele, como pessoa, é egoísta. Ele tem o ego inflado. Ele quer, pensa nele antes dos outros. É isso, sabe? E outra coisa que me incomodou muito nessa postura dele nessa história toda, porque ontem, teve um Bolsonaro tratando ele como mártir, líder na questão de liberdades individuais e não sei o que mais. Gente, o Djokovic não falou nada sobre isso. Nada. Ele não levantou bandeira nenhuma. Ele não teve coragem de admitir que era contra a vacina. Ele não quis responder se estava vacinado. A gente só sabe com certeza que ele se vacinou porque publicaram a transcrição da entrevista dele com a imigração australiana. Ele disse que não tinha se vacinado lá. Então, ele não é mártir de ninguém. Ele não está defendendo a causa de ninguém. Ele ia ficar em casa, quieto, sem falar nada, até que deram essa isenção para ele. Sabe, o Djokovic queria, na Austrália, ele queria ir lá ganhar o troféu e chegar nos 21 slams. Ele estava pensando no recorde dele. Por isso que eu escrevi no blog, e repito aqui, porque eu continuo achando isso, que eu achei uma atitude pequena, mesquinha. Porque se fosse pensando no bem do mundo livre, né, no livre-arbítrio da população mundial, ele pelo menos teria assumido isso, tinha falado abertamente, tinha defendido a causa. Mas como ele queria jogar na Austrália, ele ficou quietinho para não causar problema no país, para ver se conseguia entrar com essa isenção. Então, eu digo de novo, foi egoísta porque não se vacinou numa pandemia, onde o social tem que vir acima do individual, sim. Foi egoísta porque não teve coragem de assumir o que ele pensa e falar abertamente. Então, só serve para mártir de gente trouxa, que não sabe o que está acontecendo e está lendo manchete em grupo de WhatsApp da família. Tá? E para terminar sobre o Djokovic, ele participar de uma entrevista, de uma sessão de fotos, sem falar que tinha testado positivo e tirando máscara para as fotos, obviamente, né? Aí não dá. Aí é o cúmulo da irresponsabilidade. Isso beira um criminoso, sabe? Mas por que ele não cancelou? Porque ele não queria decepcionar o jornal? Né? Ou será que foi porque o L'Equipe estava fazendo uma edição chamando o Djokovic de campeão dos campeões? Mais uma vez, o ego do Djokovic falando mais alto e se colocando acima de interesses coletivos. Só pensou nele aqui, só nele. Do mesmo jeito que só pensou nele quando entrou com esse último recurso contra a decisão do ministro. Amigo, quando o ministro chama você de ameaça à ordem e à saúde, é porque o país não te quer lá. Mas ele queria ganhar o torneio. Ele não queria defender causa nenhuma, né? E mais, né? Se a gente falou aqui, e eu falei agora, né? Que quando ele recebeu a isenção, ele não sabia que o governo federal tinha exigências diferentes. Então ele viajou lá de boa fé, né? Ele foi até a Austrália achando que podia entrar legalmente. Quando ele entrou com esse recurso, esse segundo recurso, ele já sabia de tudo. Ele já sabia que para o governo federal, pegar Covid não era motivo para receber isenção. Mas ele recorreu a si mesmo, sabendo disso. E aí, nessa hora, a gente já pode dizer que ele queria se aproveitar da cagada da Tênis Austrália para entrar no país e jogar o torneio. Malandragem. Pelo menos ele não ganhou esse último recurso, e não dava mesmo para ganhar, porque eu já expliquei, é uma questão de legalidade, não desses juízes concordarem com o ministro. Né? E o lado bom é que agora a gente vai poder ver 2 semanas de tênis, sem se preocupar com vaia de público, com pressão disso ou daquilo, sem aquele drama em coletivo e tal. E acho que na semana que vem, quando a gente chegar nas oitavas ali, quartas, possivelmente a gente nem vai mais falar de Djokovic, né? Nem de falar de Covid, nem nada perto disso. Vai dar para falar de tênis e só de tênis, felizmente. Bom, gente, é isso pelo episódio de hoje. A partir do próximo episódio, podcast Saque e Voleio continua apenas para apoiadores, ok? Se você gostou e quiser ouvir mais, você pode ir lá no Apoia-se e passar a apoiar o Saque e Voleio. Eu coloco esse link sempre no Twitter, ele é apoia.se/saque e voleio, tudo junto, né? Apoiando o blog com pelo menos R$15 por mês, você acessa o podcast exclusivo, você lê tudo que eu publico, em alguns casos até publico antes de postar no UOL. Você também pode participar de um grupo de bate-papo sobre tênis no Telegram. Eu também divulgo áudios de coletivas nacionais e internacionais nesse grupo. Aliás, vários internacionais da WTA mandam bastante coisa. Você também vai poder participar do nosso game, que é o Circuito dos Palpitões, com ranking, com tudo mais. E você também vai receber uma newsletter semanal toda segunda-feira com as notícias mais importantes da semana, os campeões e análise sobre causas e consequências disso tudo. Esse é um conteúdo que eu faço só para apoiadores, não vai para o blog nunca, tá bom? Para quem já apoia, quem já me conhece, o próximo episódio vem quando acabar a primeira rodada do Australian Open. Beleza, gente? Abraços, até a próxima. Times are strange, here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Times gone by, it seems to be, you could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out, yeah. Me hypnotized, lost and found and turned around by the fire in your eyes. You made me cry, you told me lies, but I can't stand to say goodbye. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so long. Mama, I'm coming home. Selfish love, yeah, we're both alone. The right before the fall, yeah. But I'm gonna take this heart of stone. I just got to have it all. I've seen your face a 100 times. Every day we've been apart. I don't care about the sunshine, yeah. 'Cause mama,
face.